Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação: Marcos Cunha.
Salve, salve, pessoas! No nosso episódio da semana, vamos com a segunda parte da conversa sobre o rádio e o ser radialista. E os nossos convidados são Paulo Santos e Joyce Rausch. E se você quiser saber quem é o nosso próximo convidado, participar da gravação e saber das novidades do nosso podcast, é muito fácil. Basta fazer parte do nosso canal do WhatsApp. O link está aqui na descrição do nosso episódio. E como sempre, você pode participar também em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD. Também tem o nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com, que você pode enviar sua mensagem. E claro, o nosso canal no YouTube, que é onde nós estamos realizando as gravações do nosso podcast. Então o link também vai estar aqui na descrição. Já aproveita, segue, compartilha, manda pro pessoal. Enfim, ajuda a gente a ter a nossa plaquinha também no YouTube. E agora, lá vem ele!
Morrendo.
Eu tenho um recado para você que tem empresa, loja ou apenas quer suporte na produção do seu conteúdo audiovisual, nas redes sociais ou gerir o marketing. Na Massa Multimídia você encontra uma equipe pronta para te ajudar e assim aparecer para quem quer te encontrar. Então, não perde tempo e entre em contato com o pessoal. O link do site e todos os contatos estão na descrição desse episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. E se você quer ajudar nosso podcast a continuar e de quebra ter o nome de sua empresa, loja ou serviço divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@massamultimedia.com.br ou pelo WhatsApp 83996549888. 996549888, DDD83, e nossa equipe tem uma proposta bacana para nossa parceria de sucesso. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do nosso podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí.
Olha a mensagem!
E na mensagem de hoje vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais e também participaram da gravação deste episódio. O meu abraço para Maiara Medeiros, Lucas Salles, Márcio Umar, Edizio Peixoto, Emanuel Severo, Ana Feitosa, Aniele Xavier, Mário Aguiar, Neia Alves e Adriana Cavalcante. Um grande abraço para todos vocês!
É,
como você está dizendo, né? É o rádio que está, como diz, tendo uma metamorfose tão grande que muitas vezes ele está deixando de ser rádio na essência. Como a gente conversou da outra vez, antigamente, você tinha como é que se diz? Você não sabia como era fisicamente o Paulo Santos, como era fisicamente o Marcos Cunha. Você conhecia a voz do Paulo Santos, você conhecia a voz do Marcos Cunha, você imaginava como eles eram. E aqui tem a justificativa da Joyce. Por que a Joyce não está aqui? O pessoal deve estar se perguntando. Ela aqui mandou a justificativa. Eu estou caindo. Ela está indo resolver um problema. Ela está indo também resolver um problema lá da...
Pelo que eu sei, ela assume. Ela tem uma posição de gestão. E aí ela foi resolver um problema de urgência lá na emissora onde ela trabalha, né?
Mas se a gente estiver por aqui, ela volta ainda. E a gente vai tocando o barco até ela chegar. Mas tem uma opinião aqui de um radialista. Inclusive, esse rapaz, ele é do Sindicato dos Radialistas da Paraíba, né? Colega nosso, né? Nosso porque você trabalhou também lá na empresa. E ele é mais colega meu, inclusive, porque ele que me rende. Meu amigo Jorge Caldas, ele trouxe aqui uma opinião. Tudo que Paulo está falando é verdade. Infelizmente, verdade. Uma triste verdade. E é o que a gente estava dizendo. Realmente, a gente vê que as coisas, em vez de a tecnologia estar ajudando o rádio, né, acaba que está mudando o rádio para ele deixar de ser rádio para atender, como é que se diz, outras demandas.
É porque ele comeu a corda, cara. Comeu a corda que quando os caras começaram a colocar a rádio na internet, primeiro, quando o rádio viu a internet, disse, é uma ameaça, vamos ignorar, fazer de tudo para a gente não entrar nessa parada, porque essa parada vai acabar com o rádio. Aí viram que era impossível, aí foram para o rádio. Foram da maneira completamente errada. Como é que os caras foram para a web? Com o mesmo formato de rádio broadcast, empurraram a transmissão inline do mesmo jeito na web, o que não funciona, porque você teria uma competição com a sua própria transmissão broadcast e não ofereceria nada de excepcional para alguém que está te consumindo numa atmosfera, num ecossistema diferente. Então ficou aquela coisa burra de repetir o mesmo streaming de rádio broadcast na web, onde ali pediria uma outra versão da rádio, que eles não souberam fazer. Era para cada um ter construído a sua... Eu tenho a minha versão de rádio para a web. Já que eu não posso oferecer no streaming da broadcast um conteúdo, um consumo de conteúdo não linear, que é o que as pessoas estão pedindo agora, mas na web eu vou fazer isso. Eu vou fragmentar a minha programação, eu vou produzir programas no tamanho, no formato, no conteúdo, no time exato da web e vou jogar lá. Eu vou ter a minha rádio lá, mas não vou botar ipsis literis o que eu estou fazendo aqui no broadcast, porque não vai funcionar e não funcionou. E para piorar a situação, quando eles vieram colocar o vídeo na web, fizeram da maneira mais burra possível. Câmera de segurança no estúdio, onde o cara vê um locutor falando, dizendo algumas abobrinhas, como eu, por exemplo, com essa cara que não é nem lá tão nem um pouco interessante ficar vendo o tempo todo. Quando o cara termina de falar, lá vai o cara pro celular. Aí o cara fica olhando o cara no estúdio, mexendo no celular. Aí o ouvinte do outro lado, ele vai ter paciência para ficar vendo um negócio desse, cara? Ele vai mexendo no celular dele também, já que ele tá ouvindo a rádio no celular. Eu acho isso, sinceramente, eu, às vezes me irrita só em pensar nisso, cara. Eu adoro, eu amo rádio, mas assim, às vezes eu fico pensando nisso e também penso de outra forma.
Mas tem coisas que o digital ajudou. Por exemplo, isso que a gente está fazendo agora aqui, apesar de ser em vídeo nesse momento...
É isso que eu ia te falar agora.
É um programa de rádio.
É isso que eu ia te falar. A gente fica muito preocupado com o rádio, a televisão. Cara, a gente esquece de dizer que isso são suportes. Uma pintura é a essência e o suporte dela pode ser um muro, um canva, um vidro, um acrílico. O suporte é uma coisa. E a essência, que é a arte, que é a comunicação, é outra. O veículo rádio, do jeito que ele foi há 50 anos atrás, ele pode se acabar, e vai se acabar, e vai mudar muito. Ele pode se esfumaçar, virar fumaça. Mas o que é a essência dele? comunicação. Comunicação. Alguém que transmite alguma mensagem de maneira clara e envolvente. Isso é o rádio. E essa essência se espalhou, está por todo canto. Por isso que eu digo, eu sou radialista agora, você é radialista agora, quando a gente está nesse programa, falando para algumas pessoas através do vídeo. A gente está exercitando o rádio. E vamos fazer na nossa vida, conversando com as pessoas, fazendo um reels para o Instagram, para o TikTok, uma postagem. Eu me sinto fazendo rádio ainda. Então o rádio não morre por isso, porque a essência dele, o espírito dele, está aí. Esfumaçou, virou no éter, virou híbrido. Os caras falam que a onda do rádio é o hibridismo. O hibridismo é assim, é você, o rádio, você escuta o rádio e não sabe mais aonde escuta o rádio. Por exemplo, o que a gente está falando aqui, de certa forma, é um pedaço de rádio. O que são os podcasts que na realidade, são programas de rádio gravados e que o rádio não é o autor. Se ele é o criador desse negócio, ele não virou o autor. A web que inventou podcast, como é que pode uma coisa dessas? Até isso o rádio perdeu, cara. O podcast é rádio, rádio gravado, programa de rádio gravado, mas e seriado. As novelas eram as primeiras séries que o rádio começou a fazer, depois foi para a televisão. Então, é isso que eu digo, o rádio, os caras, um monte de gente para defender concessão. Porque o que é que acontece? Ninguém quer que a rádio vá para a web, porque ela empodera todo mundo. E se ela ficar naquele nichozinho, naquele universo pequeno de concessão complicada, burocrática, que você precisa de apadrinhamento político para conseguir, ela tem um valor enorme. Se de repente as pessoas descobrem que o que a internet faz é dar um poder enorme para o rádio, ao invés de ser contra o rádio, porque é o seguinte, cara, uma rádio local, ela pode transmitir para o mundo inteiro através da internet, com a concessão, com um projeto, com o transmissor mais caro do mundo, ela não vai conseguir fazer isso. Então, o que é que acontece? A galera simplesmente entregou, deixou, foi proteger o seu, né? E agora tá aí, o veículo perdendo a força, os anunciantes já não conseguem mais anunciar. Por quê? Porque a rádio também não inovou na questão de negociação. Continua vendendo pacote de mídia do mesmo jeito que vendia há não sei quanto tempo atrás, com uma realidade completamente diferente de consumo e de venda de publicidade. A web criou uma cultura de aferir resultados imediatamente. O rádio não consegue fazer isso, nem nunca procurou um meio de fazer.
Pois é. Inclusive, eu estava escutando um podcast que eu até recomendo, né? Não é porque eu faço um que eu não vou recomendar outro. É o AFcast, né? Que é do Sindicato das Empresas de Radiodifusão do Paraná.
Uhum.
Então... é muito legal o conteúdo para quem quer se aprofundar mais em rádio, né? Quem é profissional principalmente. E eles falaram o seguinte, que as rádios que usam inteligentemente o digital, eles não fazem um pacote único. Eles fazem um pacote para você vender para o dial, e um pacote para vender para o digital, porque o digital não é só a transmissão do sinal da rádio. Tem os podcasts, a CBN, inclusive, faz podcast, né? Agora saiu, que é uma parceria, mas é da mesma empresa, do Lá Vem o Enem. Tem os podcasts de esporte, tem o podcast de política. Todas as rádios, praticamente, hoje também puxam colunas, né, quadros, para transformar em podcast. Inclusive também. Então, seria uma forma comercial, eu acho que você vai concordar comigo, de se vender não só no dial, mas também no digital, né? Através dos podcasts, através da transmissão web, a transmissão em vídeo, né? Para continuar mantendo, né?
São duas. Primeiro, a maneira como o conteúdo vai para a web tem que ser diferente do conteúdo que está no rádio difusão, a transmissão por ondas. Né? E o formato de negociação lá também tem que ser diferente. E os dois podem se conectar. Sim. Não pode fazer pegar uma coisa, pegar A e transferir para B, do mesmo jeito, sem mudar nada. Aí está tudo errado. Eu não concordo com isso. Acho que isso é que atrapalhou a vida do rádio. Sabe? Até hoje tem atrapalhado. Mas tem como rádio ter uma política totalmente diferente de geração de conteúdo e de geração de verba publicitária para a web. Se souber, se for inteligente, ainda consegue fazer muita coisa.
curtindo o nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então, faz um Pix pra gente. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato@massamultimedia.com.br e, claro, desde já, a equipe Papeando Podcast te agradece.
E a concorrência agora é grande, né? Para o rádio. O rádio, eu estou dizendo, todo tempo eu estou dizendo, o rádio daí. A concorrência hoje é grande. Você concorre com os podcasts, você concorre com as plataformas de música, no caso, Deezer, Spotify, etc., Amazon, etc. Eu não vou falar muito porque eu também estou dentro delas. Também concorre com web rádios, né? Tem uma web rádio, porque a web rádio é uma rádio do mesmo jeito do dial, só que é transmitido via internet. Mas a programação, eu inclusive tive um web rádio, né? Antes de entrar na CBN, eu tinha uma rádio que era a Rádio Massa, né? E que não tem nada a ver com o pessoal da rádio, apesar do pessoal confundir muitas vezes, mandava e-mail pra gente, pensando que estava mandando pra FM. Mas, assim, a gente tinha uma forma de fazer a comercialização semelhante de uma radiotransmissão, né, de transmissão online, porque era uma rádio normal. Eu acho que esse movimento de digitalização já começou aí das web rádios.
O que eu vejo é o seguinte, não era para o rádio estar passando por essa necessidade, assim, sofrendo nessa concorrência, porque ele não se preparou para isso. Ele não precisava estar desesperado agora. Porque, como diz um amigo meu, o que é o rádio? É uma coisa mais importante que nós temos na vida da gente, que é o que diz a Bíblia, né? O princípio de tudo é o verbo, é a fala, é a palavra. Então, há sempre espaço para um veículo que gera e provoca imaginação numa sociedade cada vez mais consumida pela ditadura do visual, da entrega da informação plena, do conteúdo escancarado, absoluto, né? Sem você ter praticamente nenhuma oportunidade de contribuir. Você vive como um zumbi hoje, consumindo e sendo forçado a consumir coisas sem dar o mínimo de contribuição possível. O rádio tem essa vantagem, que é a capacidade de dar uma parte e pedir para que você contribua, preencha o resto com a sua imaginação. Eu acho isso fantástico. Mas o que é que o rádio perde quando ele se acomoda e não vê que, antes de qualquer coisa, ele precisa manter a cultura dele próprio? Uma coisa só sobrevive quando tem alguém estimulado para oferecer e alguém do outro lado para receber. Então, cada vez mais você tem oferta de rádio e menos gente que tem a cultura do rádio. Tem uma quantidade de gente que está ficando velho, está morrendo. E está nascendo gente que o rádio não se preocupou em dizer assim: ó, eu tenho uma proposta para você continuar consumindo o que eu tenho para oferecer, que é uma experiência diferente do que você vê lá no seu celular, mas é também enriquecedora, é bacana. Olha, os podcasts que estão dentro do celular, eles se apoiaram em muita coisa que o rádio criou. Uma das coisas são as radionovelas que a gente vê hoje nos podcasts seriados. O famoso sequência de rádio novela do Batman, era o que eu via, o que eu cheguei ainda a ver, moleque, no rádio, a novela de rádio. Então hoje os podcasts estão utilizando uma coisa que o rádio criou: a palavra, história, a contação de história, storytelling, a maneira cativante de produzir imagem na sua mente. O rádio tem esse poder, mas não se deu conta que tem mais. Ele esqueceu disso, cara. Então aí fica tentando agora, eu vou para dentro, sei lá. Eu vi uma estatística que o rádio evoluiu juntamente com a tecnologia e hoje você pode ouvir rádio no celular. Eu não acho que seja uma vitória, pelo contrário, isso é uma derrota, porque para o cara chegar numa estação de rádio que ele quer no celular, ele precisa ter um aplicativo, um plano de dados, primeiro, um celular razoável. Ele precisa ter um plano de dados, que eu já falei. Ele precisa ter o aplicativo amigável que ele conheça. Se ele não tiver o aparelho já nativo no celular, e se tiver, ele precisa ter uma antena, que é um fone. É uma complicação enorme para você escutar um rádio. Antigamente era só apertar um botão. Hoje é uma loucura. Entendeu? Não é simples assim. Então, o rádio perdeu. Eu acho que ele. Vou voltar a dizer: o rádio entregou o jogo porque foi mirar em outros pontos. Foi proteger outra área, outro flanco, e acabou deixando o principal, o gol, entrar o tempo todo e tá entrando. Mas, assim, ainda há espaço. Ainda há espaço para que o rádio venda isso que ele tem de maior, que é a capacidade de fazer a pessoa imaginar. Sabe? Vai chegar um tempo em que o consumo de visual vai ser tão grande que vai ser necessária uma campanha para dizer, cara, deixa o de lado as telas, consome algo que permite que você escute, curta, aprenda, se divirta e faça outras coisas, que isso é que o rádio permite fazer. Eu sempre dizia no rádio, essa é a grande coisa do rádio. O rádio é tão amigo, é tão legal, que ele não perde todos os teus sentidos, só a audição, cara. Não é como a TV, como o celular, que perde o dedo, a mão, o ouvido, até não sei o que, para poder você estar em contato com ele. O rádio é mais simples. E além de...
Voltando a falar do celular, essa retirada, né, do aplicativo nativo de rádio, né, que pegava por sinal, né, o sinal FM, vamos dizer assim, que ele acabou a democratização do rádio, né, porque se você tem o sinal nativo ali, no aplicativo nativo dentro do celular, que você... Mesmo que você fosse botar ali, ter que botar o fone de ouvido para ser a antena, aquela coisa, mas o rádio estava ali presente, independente se você tem internet, se você não tem, entendeu? Mas ele estaria ali, independente até do teu plano de telefonia, porque ele só precisa do aparelho para poder funcionar. Então, no momento que eles tiraram isso aí, ao meu ver, para... sei lá, economia, o que é que a desculpa que eles venham a ter, meio que tirou uma opção gratuita que o ouvinte tinha para consumir o produto do rádio.
Era isso que eu ia falar para você, que uma das maiores vantagens da mídia rádio é que ela é, primeiro, não precisa da assinatura, ela é gratuita. Ela é amigável, gratuita, você leva para qualquer canto. Ou seja, não precisa de plano de dados. Se ela tivesse um aparelho nativo, não precisaria de plano de dados. Então, tem tudo a favor do rádio, né? Agora, falta o rádio tomar iniciativa não ter perdido o compasso de não fazer geração, não criar cultura. Não criar cultura. E hoje, duas coisas que são graves: a falta de cultura do rádio e a falta de dispositivo. No mínimo, são duas coisas graves, entre outros e outros fatores. Mas isso aí, para mim, é o ponto-chave que faz com que o rádio entre no processo de declínio. Meu filho tem 17 anos e ele adora música, está sempre ouvindo música, mas ele não consegue ir para o rádio, cara. Ele não consegue, sabe? O rádio não tem nada para ele. Não tem nada para ele.
Impressionante. E justamente essa questão aí da falta de locais para se escutar o rádio acaba minando justamente na cultura de escutar o rádio. Foi o que estava conversando até com o Calarantes num outro episódio, né, que foi gravado em live também, inclusive, que ela falava que o rádio hoje é costume. Não é você, vou escutar o rádio porque eu quero me informar pelo rádio. Não. É porque você tem o costume de ouvir rádio. E a geração mais nova não tem.
Não tem mais. A gente ainda tem esse vício, essa coisa que está no nosso inconsciente. A gente vai atrás do rádio. Eu nem vou tanto mais assim, sabe? Mas assim, eu conheço gente que representa uma minoria da população que vai atrás do rádio sempre. E outra coisa, nós temos em João Pessoa mais 400 mil automóveis. Então a audiência de rádio no carro praticamente é o que se sustenta o rádio hoje em dia. mas eu não vejo nenhuma rádio tendo uma comunicação direta com esses ouvintes, uma estratégia para eles, para o ouvinte que está no carro. Eu não vejo sequer uma rádio dizendo: escute o rádio no seu aparelho, se você tiver, e escute no seu celular. Ah, você sabe se o seu celular tem rádio? Vou dizer para você como você descobre se o seu celular tem rádio. Tem gente que tem celular com rádio e não sabe. Ah, descobriu o rádio do seu celular? Então vou te ensinar como você sintoniza a nossa emissora através do seu rádio. Ah, vamos desenvolver um aplicativo. Desenvolvemos um aplicativo legal. Qual o melhor aplicativo para sintonizar a rádio na web? Esse aqui. Então fala do aplicativo, diz como usar, ensina, cria teu próprio aplicativo, fácil, rápido, o cara chegar e acessar. Poucas rádios têm um aplicativo só dela, onde você vai lá, bota um atalho no celular e clica e já está ouvindo a rádio. Quantas tem? Não sei. E quantas falam nisso? Não, ninguém. Não vejo.
Pelo menos eu não vejo. Eu acho que quem ainda consegue se vender dessa forma que você está dizendo é as rádios que são all news, no caso, a CBN e a Band News. Por quê? Como ela tem o tempo todo notícias, você que está no carro, principalmente, quer saber como está o trânsito, de onde você está para onde você quer chegar. Então, elas ainda, vamos dizer assim, chega a falar com a pessoa que está dentro do carro.
Sim, sim, sim. Por exemplo, eu adoro música, mas a experiência de ouvir música, para mim, funciona nos outros formatos. Agora, ouvir gente falar, dando informação. Para mim, o rádio sempre foi... O rádio não é sobre música. O rádio já foi sobre música algumas vezes. Mas o rádio é sobre falar. É isso que eu quero no rádio. É o meu companheiro. Eu quero alguém que diga alguma coisa para mim. Quando não tinha televisão, o rádio assumia a condição de ser o propagador de músicas. Quando as músicas eram transmitidas nos grandes... teatros e tal, não tinha outra forma. Quando chegou a televisão trouxe toda a galera do rádio para fazer programa de auditório com música ao vivo. A rádio já perdeu a força. Aí focou no que ele sempre foi bom de fala, de futebol, de narrar eventos que estavam acontecendo naquele momento, que a televisão não tinha agilidade de fazer. E o rádio assumiu esse papel rapidamente, se reconfigurou, perdeu muito com a televisão, porque a televisão tirou gente do rádio para trabalhar lá nela. Então ele foi se organizando, voltou à sua natureza, descobriu que eu tenho que falar aqui. Aí veio a era das AMs, dos programas populares, dos programas de jornalismo, do programa de esporte, dos programas de disc jockey. E aí o rádio surgiu, levantou, continuou, beleza. Chegou a FM lá perto dos anos 80, aí ele volta de novo para a música. Assumiu que agora que tem um formato legal de transmitir música, vamos ser só rádio de música. Foi durante muito tempo e deu certo, depois descobriu que não. A vocação do rádio vai ser sempre gente falando alguma coisa. Isso é o rádio, gente dizendo alguma coisa. Eu não quero ligar o meu rádio para escutar uma vitrola. Tem rádios que sobrevivem assim e funciona. Eu acho arretado esse tipo de formato. Legal pra caramba. Eles vão sobreviver durante um bom tempo, eles vão ter o tempo deles. E é legal porque tem gente que consome, tem consultório que não quer ter o saco de ficar trocando, ou ainda não atentou que pode colocar um Spotify com a playlist que ele quer, não sabe configurar uma playlist ainda. Então ele deixa lá no rádio, que até mesmo porque tem um comercial que ele programou, ou porque tem uma informação ou outra sobre hora. Aí ele deixa aquela coisinha lá tocando, aquela rádio passiva que não atrapalha ninguém, não tem ninguém falando. Funciona, aquele tipo de rádio funciona. Vai funcionar durante um tempo. Mas para mim, a rádio sempre foi da voz. A rádio é o verbo. Rádio é a fala, é alguém dizendo alguma coisa interessante para você, ou até às vezes não interessante, engraçada, triste, fazendo você imaginar. Entendeu? O rádio é isso. É como dizia Orson Welles, é um clichê repetir isso, mas o rádio é aquela frase famosa: o rádio é o teatro da mente. Não existe coisa mais precisa para descrever o rádio do que essa frase daquele cara que é genial.
Chegamos ao fim de mais um episódio, mas semana que vem voltamos com a terceira parte dessa conversa. Mas se não quiser esperar, tem vários episódios para maratonar e agora também tem os episódios em vídeo lá no nosso canal no YouTube. E se você curtiu, já sabe, é só me mandar um salve nas minhas redes sociais, todas elas, Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem, pode sugerir outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar o seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com, que você pode deixar a opinião sobre o episódio também, e o nosso canal no YouTube. E um recado muito importante é que essa conversa foi gravada em live, como eu já disse, lá no YouTube. E se você quiser saber quem é o nosso próximo convidado, participar da gravação e saber das novidades do nosso podcast, é muito fácil. Basta fazer parte do nosso canal no WhatsApp. O link está aqui na descrição do nosso episódio. E quero combinar novamente uma coisa com você. Segue a gente também nas plataformas de áudio, compartilha também com os amigos no WhatsApp, no Instagram. Enfim, espalha a nossa conversa. Assim ajuda demais a gente a trazer tantos conteúdos e histórias legais. Não custa nada e você recebe um aviso sempre que um novo episódio estiver no ar. Também aproveito. Segue também, se inscreve no nosso canal no YouTube, também ajuda demais e você recebe um aviso sempre que tiver uma nova gravação. Esse episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala, e a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição desse podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal! Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.